Bom dia. Nosso abraço a quem nos acompanha pela internet. Deus abençoe. Se você pode estar conosco aqui e não está essa manhã, vem para o culto das 6 e para o culto das 8, porque o seu lugar é aqui. Se você não pode estar conosco por motivo de força maior, Deus o abençoe aí e nos acompanhe até que a sua situação continue sendo essa. Quando mudar, venha para estar conosco aqui. Juízes 16, nós vamos ler de 1 a 10 a princípio. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade e com os dois batentes os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjulguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Vamos continuar a leitura. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força, importunando-o o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado a minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe contou e tinha contado todo o segredo, enviou mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela e levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Você acompanhou a leitura? Você conseguiu lembrar da história? Pode ser que você tenha se distraído por alguns instantes e perdeu a história. Depois você pode ler de novo na sua casa com mais calma. Mas acompanhe, por favor, mais ou menos aqui, quem é esse Sansão. Esse Sansão, meus irmãos, é um personagem muito curioso. Liderou o povo de Israel por mais de 20 anos. Ele era filho de um homem chamado Manoá. E ele estava enquadrado dentro de uma categoria de pessoa chamada Nazireu. Às vezes alguém erra e diz Narizeu. Não, Narizeu é, pode ser até quem tem nariz grande. Mas esse aqui é Nazireu. Ele era Nazireu desde o ventre. O nascimento de Sansão foi um nascimento assim bem interessante. Opa, desculpa, obrigado pastor. O nascimento de Sansão foi um nascimento muito interessante. A mãe dele era estéril. E Deus mandou um anjo dizer a ela que ela ficaria grávida. O pai de Sansão recebeu junto com a mãe as orientações. A mãe, por exemplo, não podia beber vinho durante a gravidez dele. E ele jamais provaria vinho. E na cabeça dele jamais passaria navalha. Ou seja, Sansão não podia cortar o cabelo. Não podia beber vinho. Ele era uma pessoa consagrada. Ele cresceu e ele tinha tudo para dar certo. Você sabe que os começos das coisas são muito importantes. Como a gente começa as coisas. Alguns dizem, aí há um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. De fato, meus irmãos, às vezes para mudar uma primeira impressão, dá um certo trabalho. Os começos são importantes. A maneira como as coisas têm início, as motivações. Sansão é uma pessoa que a vida dele começou bem, porque foi uma vida fruto de um milagre de Deus. Fruto de um milagre de Deus, meus irmãos, somos nós também, cada um de nós aqui. Quando eu olho para a minha própria vida, eu sei que a minha mãe, o médico disse, e um médico muito bom, o médico disse à minha mãe que ela não poderia mais ter filhos depois que teve a minha primeira irmãzinha que morreu. Minha mãe ficou 16 dias em coma, uma situação tão difícil. Então eu olho para a minha própria vida e sei que Deus fez um milagre na minha vida, um milagre na vida dos meus pais, um milagre na vida da minha família. E é interessante, meus irmãos, é que esse mesmo médico que pôde acompanhar e foi uma bênção na vida dos meus pais, nessa primeira gestação da minha mãe, esse mesmo médico ajudou a salvar a vida da minha irmã quando ela ganhou o filho caçula. Ela quase morreu, o mesmo médico estava lá. Interessante, o mesmo médico, anos depois, já bem velhinho, foi usado por Deus também, e nós temos uma gratidão com ele, com a memória dele que já faleceu, com a memória dele, com a pessoa dele. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos aqui, cada qual para a sua própria vida, nós somos um milagre de Deus. Uma outra coisa, irmãos, ele nasceu dotado de uma força extraordinária. Sansão era muito forte. No texto que acabamos de ler aqui, ele já tinha feito anteriormente algumas coisas espantosas, porque ele teve um primeiro casamento e a mulher dele foi morta, e ele ficou tão contrariado que ele matou muita gente. Sansão arrancou as portas todas e jogou as portas da cidade longe do Monte Hebron. Irmãos, Sansão era forte. Interessante que nós aqui temos as nossas fraquezas, mas nós também temos as nossas forças. Meus irmãos, para algumas coisas nós somos mais fortes do que nós mesmos imaginamos. Do que nós mesmos temos consciência. Nós somos pessoas, meus irmãos, com potencial, com possibilidade de vencermos grandes lutas. É que às vezes nós estamos olhando para nós e achando que nós somos tão fragilizados, e às vezes os problemas chegam numa hora de esgotamento, numa hora que você já lutou uma vez, lutou duas, lutou três, então você já está meio esgotado, esgotada, como naquele caso de Elias. Elias venceu os profetas de Baal, desafiou os profetas de Baal, depois uma mulher faz uma ameaça a ele, e ele quer se esconder e quer a morte. Por quê? Porque ele era fraco? Não. Elias era um homem forte de Deus, entretanto ele estava vivendo uma fase de esgotamento. Porque um problema somado ao outro, às vezes nos desgasta demais. Nós temos também muita força em Deus. Em Deus. Em você mesmo não tem nada, em mim mesmo também não tem nada. Agora, meus irmãos, o que é que derrota uma vida? O que é que faz uma vida ir à ruína? O que é que leva à ruína uma família? O que é que leva à ruína uma história que tinha tudo para dar certo? Eu quero lhe chamar a atenção, em primeiro lugar, meus irmãos, o texto dizendo, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta e passou a noite com ela. Irmãos, ninguém cai da noite para o dia. A ruína não chega de uma hora para outra. A ruína é o acúmulo de certas coisas. E uma coisa que leva a vida da gente à ruína é o afrouxamento moral. Nós, os crentes, nós, os chamados religiosos, temos sido muito criticados no Brasil. Nós temos sido muito criticados no Brasil. Nós somos chamados de moralistas, de santarrões, outra hora nos chamam de fundamentalistas, por causa das defesas de certas posturas morais, de alguns valores morais. E há pouco tempo eu ouvia uma pessoa dizendo que como a sociedade brasileira, ela é hipócrita, dizia a pessoa. Dizem que a moral brasileira não é boa, então a pessoa dizia que a moral brasileira é boa sim. Irmãos, não é não. Não é não. Nós somos um povo que a moral nossa está frouxa. Um exemplo simples. Se não tem polícia, todo mundo tem que ficar em casa. Por quê? Tem que ficar em casa porque sem a repreensão da polícia, quem está na rua pode aprontar. E a nossa preocupação primeira era qual? É que os bandidos viessem para a rua sem polícia, o cidadão de bem não tenha quem chamar. Então a polícia é necessária por causa do bandido. Mas os dias vão passando. E aí aparece uma cena na televisão de pessoas que não são classificadas no geral como bandidos, entrando dentro de mercados e roubando as coisas dos mercados. Eu vi uma foto que cheguei a pensar ser uma montagem. Um mendigo deitado na calçada, numa rua em Vitória, com uma televisão enorme ligada e uma coisa. Ele fez lá uma gambiarra, pegou, e que ele tenha roubado aquela. Eu achei que aquilo era montagem. Eu não sei até agora se é verdadeiro ou não. Mas a pessoa entrando numa loja e roubando geladeira, e pegando a geladeira e botando na Hilux. A pessoa botando a geladeira numa caminhonete boa e levando para casa. Aí depois, se arrependendo e vindo devolver. Irmãos, que coisa triste. Não é arrependimento porque viu que fez errado, não. É porque descobriu que as câmeras estavam ligadas e as imagens todas estavam sendo levadas para a Polícia Civil. Aí a pessoa fica boa. Irmãos, quantos bandidos soltos nós temos na rua, porque se nós precisamos de polícia para nos vigiar, é porque nós não somos pessoas de confiança. E essas mesmas pessoas querem que mande prender o presidente, manda prender o governador. É uma turma de ladrão, meus irmãos, no Brasil o que não falta é ladrão chamando o outro de ladrão. Me impressionou muito o Ike Batista sendo levado para a delegacia e chega justamente na hora da visita. As mulheres dos presos gritando: ladrão, ladrão. É de parar para pensar, meus irmãos. É de parar para pensar. E uma coisa que parece que no Brasil, a frouxidão moral que existe, ela está camuflada porque todo mundo deu anistia para todo mundo. Nós somos uma sociedade, meus irmãos, que deu anistia para pecado na área sexual. Todo mundo aceita tudo. Mas, meus irmãos, vejam que na vida de Sansão, mostra, ele começa a revelar que ele é uma pessoa que era para ser um homem de Deus, uma pessoa para andar com Deus, que Deus tinha um plano na vida dele, mas ele vai passar uma noite com quem ele não devia ter passado, ele vai passar uma noite com uma prostituta. Eu achei muito interessante, é vivendo e aprendendo. Eu estava com um pastor que eu tenho muita admiração por ele, e eu estava o acompanhando num atendimento a uma pessoa. E esse pastor, no meio da conversa, resolveu fazer uma pergunta para aquela pessoa: você já procurou prostituta? Eu mesmo tomei um susto com a pergunta. E aquela noite eu aprendi uma coisa, porque aquele pastor explicou, e depois eu passei a observar. Quando você começa a ter um afrouxamento moral, quando você começa, por exemplo, a ter contato com pornografia intensamente, quando você começa a ter alguma coisa escondida cultivando na área sexual, você pode ser casado com a mais linda, boa e etc. Mas você vê uma prostituta, por exemplo, você tem a tendência de procurar saber, de querer entender, de pensar em ter alguma coisa. Irmãos, aquela noite eu aprendi aquilo naquele aconselhamento, e como eu disse, eu passei a observar. Às vezes a moral, ela está mais elevada, mas ela começa a ser afrouxada até que a pessoa chegue a certos níveis. Sansão mostra que ele está perdendo, ele tinha muita força física, mas ele estava moralmente frouxo, porque ele passa a noite com uma prostituta. Depois o texto continua dizendo que, no verso, disseram ao povo: Sansão está aqui. Contaram para o povo, para os filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus queriam matar Sansão, porque Sansão era uma ameaça a eles. Quando eles souberam que ele estava na casa da prostituta, eles ficaram a noite toda de espreita, vigiando, para de manhã, quando ele saísse de lá, eles o matassem. Mas ele saiu à meia-noite, ele não continuou lá. O verso 3 diz: Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os dois batentes, os arrancou com tranco e tudo, pôs tudo nos ombros. Que homem, meus irmãos, forte! E levou ao topo da colina que fica de frente de Hebron. Depois, verso 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Agora, os irmãos vejam. Ele passa a noite com a prostituta, aí depois ele vai ao vale de Sorek, se apaixona por uma mulher chamada Dalila. A vulnerabilidade de Sansão, meus irmãos. Ele passa a noite com uma pessoa, daqui a pouco ele se apaixona por outra. Ele passa a noite com a prostituta, depois ele se apaixona por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. E alguém pode dizer: mas pastor, ninguém pode se apaixonar? Não, é normal que as pessoas se apaixonem. Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Isso, cidadão está do lado da esposa dele e não levanta a mão não. Levanta não, fica aí mesmo, firmão aí, você não. Aí depois, rapaz, não sabe por que as coisas acontecem, né? Apaixonar-se é uma coisa normal, faz parte da vida humana. Mas é interessante, irmãos. A paixão, ela tem que caminhar para frente e virar uma coisa melhor. Porque se ela ficar só na paixão... Agora, Sansão não estava desenvolvendo um relacionamento sadio. Ele se apaixona por essa Dalila. E diz o texto bíblico que os líderes dos filisteus, que queriam matar Sansão, eles procuram Dalila e conversam com ela. E diz: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo para nós amarrarmos ele, subjugarmos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. É interessante que o abençoado do Sansão, ele se apaixona justamente por uma mulher que tem coragem de vendê-lo. Cada um de nós vai dar a você 13 quilos de prata. Cada um dando 13 quilos de prata, ela certamente, meus irmãos, iria receber uma quantidade enorme. E ela topa, ela aceita. A nossa ruína na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, ela caminha, meus irmãos, pelo afrouxamento moral e pela falta de estabilidade emocional também. Porque você pode se apaixonar, mas você precisa tomar cuidado pelo que está se apaixonando, por quem está ficando apaixonado, porque a paixão tende a cegar. Pessoa apaixonada fica com problema, com miopia espiritual, emocional, não enxerga as coisas como são. Ele se apaixona, e foi bem dito a Bíblia, ele usar a palavra apaixonar-se. A Bíblia não diz que ele amou Dalila, ele se apaixonou por Dalila, porque amar envolve conhecer um pouco mais. Não se ama sem conhecimento, sem vida, sem experiência. E pode até ser que Dalila tenha dado lugar e ela deu lugar ao relacionamento, mas ela não amava Sansão. Então, duas coisas. Primeiro, é o que está apaixonando o seu coração. Em segundo, pensando pelo ponto de vista de Dalila, com quem você se envolve? Com que pessoa? Com que coisas? E aí Dalila aceita a proposta e começa, meus irmãos, uma coisa difícil. Por quê? No verso 6, disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Irmãos, a ruína de Sansão vem também por falta de percepção, de maturidade da vida, de ler as coisas da vida, os sinais da vida. Porque alguém podia dizer assim: ora, se um anjo chegasse para Sansão e dissesse, essa Dalila está querendo acabar com a sua vida, ele iria acreditar. Mas, irmãos, às vezes não tem anjo dizendo, mas as circunstâncias estão mostrando. As circunstâncias, o jeito, isso é pergunta que se faça: como é que você pode ser amarrado? Por que ela foi perguntando para mim por que eu posso ser amarrado? Ela está com a intenção de me amarrar. Você já pensou se a sua esposa pergunta? Você tem alguma coisa, sim? Algum seguro de vida que você tenha feito? Talvez eu não saiba. Assim, mas se você morrer de morte morrida, é só de morte morrida que eu receberia alguma coisa? Se por acaso, assim, você morrer, por exemplo, assim, degolado à noite, assim, degolado. Você envenenado, quem sabe, será que paga o seguro para a família? Meu irmão, você não vai querer comer em casa, não. Você vai ficar desconfiado. Agora, Sansão perdeu a capacidade de ler as coisas normais. Irmãos, uma coisa terrível é quando a gente resolve brincar com fogo. Dalila era fogo. Dalila era fogo. E ele foi vendo isso. Se não viu na primeira vez, ora, teve a segunda e a terceira vez. Na primeira vez ela pergunta e ele responde no verso 7. se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, 7 tiras de couro úmidas, não o couro seco, mas o couro úmido, ela vai e amarra Sansão quando ele dorme, e depois grita: acorda, os filisteus estão chegando. Ele levanta e arrebenta aquilo como se fosse um fio. Depois, na segunda vez, ela vem com uma conversa. E conversa de mulher é uma conversa que a gente tem que prestar atenção, viu? E a mulher tem que prestar atenção em conversa de homem também. Porque tem homem que é maldoso toda a vida. A gente fala da mulher assim, alguém pode dizer: ah, não estou defendendo o homem, não. Homem, às vezes, é maldoso toda a vida. Aqui diz o texto: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, muito bem. Ele levantou e arrebentou tudo. Ela começa em: disse Sansão. Aí vem a Dalila de novo: se alguém me amarrar agora com cordas novas. Se alguém me amarrar com cordas novas, ela amarra ele com cordas novas. Segunda vez, Sansão estava gostando de brincar com aquilo, irmãos. Ele estava gostando de fazer espetáculo. Amarrou com as 7 tiras de couro úmidas, levantou e arrebentou tudo. Depois amarrou com cordas novas, ele levantou e arrebentou tudo. Tem horas que a pessoa começa a brincar. A brincar. Onde é que eu te encontro hoje? Não sei, no escritório. Escritório, o pessoal está aí, não tem problema não. Você passa pelaquele lugarzinho secreto. A maior curtição. Eu soube uma vez de uma pessoa que marcava um encontro amoroso na hora do culto na igreja. Um dava vontade de tomar água, o outro dava vontade de ir no banheiro. E ninguém ia nem para o banheiro e nem para tomar água. Ia em outro lugar. É brincando com coisas sérias. É brincando para ver se pega ou não pega, pega ou não pega, pega ou não pega. Irmãos, para certas coisas, a Bíblia diz que a gente tem que resistir. O diabo, por exemplo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Questões ligadas à sexualidade, a Bíblia diz assim: fugir, fugir. Palavras, a Bíblia diz assim: nem sequer se nomeie entre vós. Nem sequer se cite, se fale gracejos indecentes. Por quê? Porque essas coisas vão tomando conta da nossa mente, vão movendo quem nós somos, nossos conceitos, aquilo que nós achamos certo ou errado. Isso vai moldando o nosso caráter. A nossa personalidade vai sendo influenciada por aquilo que falamos. Então a Bíblia diz que tem coisas que não é nem para falar, nem para citar. Agora está ali o Sansão, vendo que aquela mulher quer pegá-lo, mas ele vai brincando com ela. Mas aí, meus irmãos, os irmãos notem uma coisa, no verso 15, diz assim: ela disse para o Sansão: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Irmãos, a conversa aqui, tem homem que fala isso com mulher, e tem mulher que fala isso com homem. Me prova. Faça o errado para provar que eu sou certo na sua vida. Que é isso? Me dá uma prova que me ama. Foge comigo. Ué, fugir com você? Como assim? Para provar que te ama, fugir com você, tem que largar meus pais, largar minha família, sumir, deixar todo mundo com a cabeça louca para provar que te ama. Esse é o tipo de prova que você quer de amor? Para provar que te ama, tem que fazer os outros infelizes? Para provar que te ama, às vezes, meus irmãos, dentro da nossa própria família, nós estamos dando uma de Dalila. Nós estamos exigindo do outro. Às vezes é exigindo que o outro largue o emprego por causa dele. Às vezes é exigindo que o outro faça alguma coisa que vai prejudicar outras pessoas, mas aquilo não passa de uma vaidade. Eu não me esqueço uma vez, uma pessoa estava indo para a igreja, quando estava indo para a igreja, a mulher disse: eu estou com dor de cabeça. E eles já tinham brigado algumas vezes por causa dessas coisas. A reação natural do marido era dizer: não, mas nós estamos indo para a igreja, agora não dá tempo. O marido me contou que disse assim: então nós não vamos ao culto hoje, eu vou para o médico. Vamos procurar uma farmácia. Não, é melhor, essa cabeça sua está doendo sempre, nós vamos para a emergência. Mas falou numa boa, não falou brigando não. Quando a mulher sentiu que ele estava indo para a emergência, falou: não, mas nós temos o culto. Ele disse: mas você em primeiro lugar. O carro foi seguindo, 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 seguindo. Daqui a pouco ela disse: não precisa ir para a emergência não, vamos para o culto. Ele disse: mas por quê? Eu já sarei. Sarou mesmo. Por quê? Por que que sarou? Sarou porque, na verdade, não tinha dor de cabeça. Tinha necessidade de provar se o marido colocava ela em primeiro lugar ou não. Nós somos tão cheios de ziquiziras, meus irmãos. A conversa da Dalila: você não me ama, você não confia em mim, você me fez de boba. E se tem uma coisa que mulher não quer ser feita de? Do quê? Fala alto. Isso, para o seu marido escutar. É a terceira vez que você me fez de boba. Não contou o segredo da sua grande força. Verso 16, olha que coisa terrível. Importunando-o, o quê? O tempo todo. O tempo todo. Porque mulher igual Dalila não tem vontade. Tem agonia. Tem agonia. Você sabe que às vezes nós mesmos fomos gerados numa situação dessa. Quando pequenos nós acostumamos. Se fizesse bastante pirraça, o pai e a mãe cediam. Raiva que a gente fica quando vê uma criança fazendo pirraça na rua, né? Aperto a gente fica quando a criança é nossa. Você está numa loja, num shopping, e a criança de uma pessoa que você não conhece, a criança que você não conhece, começa: eu quero, eu quero, eu quero. E começa a bater o pé, e deitar no chão, e chorar, fazer aquele espetáculo. O que que você, sabidão, sabidona, que sabe educar filhos, o que que você pensa? Ah, se fosse meu. Você daria, você olha para aquela figura e pensa: essa mãe é uma pateta. Esse pai é um banana. Até a hora que o seu dá um chilique lá. Você vai: filhinho, filhinho, filho, faz isso não, filhinho. Aquele aperto danado. Mas às vezes, desde criança, a pessoa cresceu acostumada. Se insistir muito, se teimar muito, se fedir de novo, se chorar, se fizer cara feia, está ali aquela mulher agora comportando-se como criança. Ela importunou: fala para mim, 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 me conta. Você não contou, vou te botar de castigo. Não contou, não sei o quê. Não tem beijo hoje, não tem beijo, você não me contou. Não, tem... não, vai... não, você quer comer uma comidinha assim, assim? Vai na casa da sua mãe. Hoje não, aqui não, vai lá. Sua mãe é que é boa, ela você confia, para ela você fala tudo, para mim não fala nada. Aquele negócio. Vamos, pessoal lá da igreja, comigo aqui, você não sei o quê. Ai, Jesus. O Sansão ficou igual aos certos maridos. Diz o texto aqui que o pobre do Sansão, importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, rapaz. Porque tem gente que para ele o assunto não acaba. Dia após dia. Dia após dia. Se tem alguém aqui que é desse tipo, dessa natureza, eu queria lhe fazer um pedido. Muda, o pessoal não está te aguentando mais. É porque lá, às vezes, não pode falar. Às vezes, lá na sua casa, o pessoal não pode falar, mas eu que não sei da sua vida lá, posso falar aqui. O pessoal não está te aguentando mais. Não está dando. É aquele mesmo assunto, é aquela goteira que não para. Já viu goteira que não para? A Bíblia diz que a mulher rixosa é igual goteira que não para. O homem também, tá? O homem também, isso aí, amém. É isso aí. O homem também. É verdade. Isso. Não vou nem perguntar quem deu esse glória aí, né? Mas eu quero ver da glória daqui a pouco, tá? É verdade. Homem difícil, é verdade. Homem, tem homem que é igual a goteira que não tem fim. Todo mundo, irmãos. Tem gente de todo jeito, assim. A Dalila está ali, aquele negócio falando. E vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender uma coisa aqui. A influência do marido ou da mulher na vida da pessoa é um negócio extraordinário, irmãos. É extraordinário. Eu estou para conhecer homem que a mulher fica ali, pá, 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 pá. Fala hoje. Ele nem estava notando aquilo. Amanhã, pá, 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 pá. Depois, pá, eu estou para conhecer o cara que resiste. Se a mulher começa, por exemplo, a falar mal de alguém da família dele, ele não estava vendo nada, daqui a pouco ele está enxergando aquele pessoal que a mulher está falando como um monstro. Não, porque nós temos que fazer isso assim, assim. Eu já falei, nós temos que fazer isso assim, assim. Eu já falei, nós precisamos fazer isso assim, assim. Irmãos, não é fácil. Ninguém aguenta, a mulher influencia muito o homem. Nós temos tanto medo disso aqui na igreja. Nós temos tanto medo disso aqui, que quando vem, assim, algumas decisões que têm que ser tomadas, como a gente observa o cônjuge? Porque ali está uma pessoa que vai influenciar tão grandemente. Se o marido ficar falando alguma coisa na cabeça da mulher, dia após dia, dificilmente, irmãos, não vai ter, tem uma hora. Agora, qual é a questão? Dependendo de quem insiste ao seu ouvido, você não pode ceder. Tem coisas que pode ficar 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, mas não se pode ceder. A Dalila ficou ali importunando dia e noite, cansava o Sansão. Verso 17, olha o que aconteceu com o Fortão aqui. Por isso ele lhe contou o segredo. E como é que ele fez? Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. Eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou o segredo. Os filisteus, os líderes dos filisteus voltaram a ele levando a prata. Agora leia o início do verso 19. Não, falei alto aí, meu irmão. Ah, por favor. O que é que ela fez? Fazendo dormir no seu colo. Irmão Cláudio, se a sua maravilhosa esposa que está ao seu lado colocar o irmão deitado no colo dele, o irmão gosta? O irmão gosta e não resiste. Testemunho aqui, que coisa bonita, não é verdade? Meus irmãos, que coisa boa é a mulher colocar o homem no colo dela. Deitou ele no colo. Se deitou no colo, deve ter rolado um negócio chamado cafuné. Já ouviu falar? Aí o camarada é forte, é tudo, rapaz, mas ele fica ali assim, em estado de calamidade pública. Ele fica em outra esfera, ele está desarmado. A mulher começa a perguntar, vamos trocar a mobília? Claro, vamos trocar a mobília. Não, porque eu não estou aguentando mais esse armário. Porque olha, se, amor, pelo amor de Deus, muda esse chuveiro. Aqueles fios assim, desencapados, uma hora essa casa vai pegar fogo. Tem que mudar mesmo. Não, vamos mudar. Não, você promete que vai fazer isso assim, assim? E aquele negócio daquele dinheiro emprestado para minha irmã? Amor, aí é demais. Amor, por favor, dá mais uma cafunézada. Já começa a melhorar, saiu o dinheirinho da irmã. Irmãos, que mulher terrível essa Dalila, Jesus. Que mulherzinha horrorosa. Essa mulher é uma jararaca, meus irmãos. Agora preste bem atenção numa coisa. A mulher de Deus se aproxima do homem que ama para abençoar a vida dele e não para fazer armadilha. Eu tenho notado comportamento, às vezes, de algumas mulheres que entram numa família, entram num casamento, elas querem tomar o marido da outra, e é um negócio de louco. Algumas mulheres, quando estão tendo um relacionamento com um marido de outra, às vezes elas são assim meio recatadas, elas têm uma certa vergonha, elas, se souberem que a mulher do cara vai no lugar, elas não vão. Elas têm uma certa distância, outras, é interessante, elas descobrem o telefone da mulher, elas ligam para a mulher, elas falam com a mulher, ah, lembra aquele dia assim, 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 ele falou que estava jogando futebol, ele estava comigo, comigo, aí põe foto no Facebook, põe não sei o quê. Interessante isso, irmãos, e o cidadão está vindo, que o propósito, que ele está apaixonado por uma pessoa sem caráter. Mas ele está ali. Depois de 3 vezes, o Sansão com aquela brincadeira de arrebenta corda, arrebenta tira de couro, arrebenta, levanta com a trança que foi feita no cabelo e agarrada ao tear, ele levanta com aquela lança e tudo e joga aquilo longe. Ele está brincando com aquilo, está vindo. Quem é Dalila? Irmãos, nós temos que ver quem é Dalila. Quem é? Quem é essa pessoa? Quem é essa ideia que ganhou a minha vida? Quem é esse sonho que ganhou a minha vida? Às vezes a pessoa está presa, deixando tudo para trás, brincando com fogo. Quem é Dalila? E aí o texto diz que ele contou tudo. Ela deitou ele no colo e cortou o cabelo dele. Deitou no colo e cortou o cabelo. Por que ela não mandou prender? Não, ela deitou no colo. Dorme aqui. Quando ela fez ele dormir, cortou o cabelo. Deus tirou a bênção dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus quer muito nos abençoar. Mas Deus não admite cinismo com ele. Ele sabia que aquela história do cabelo era uma história para ele levar a sério para a vida toda. Ele sabia que o anjo contou para a mãe, o anjo falou com Deus. Na verdade, quando Sansão estava brincando ali de arrebentar as cordas, brincando de arrebentar as tiras de couro, brincando de levantar e arrebentar a trança, levantar com... e arrancar o tear, a lança, naquilo tudo, ele vinha brincando há muito tempo, ele estava brincando, era com Deus, porque ele sabia do propósito de Deus na vida dele, ele sabia que não podia cortar o cabelo, era um pacto dele com Deus. Meus irmãos, tem coisas que para os outros não tem importância, mas para você tem importância, porque aquela é a sua história com Deus. Deus disse aquilo, não é para fazer, e ele vai contar para Dalila. Ele sabia que a Dalila ia tentar fazer alguma coisa, mas ele brincou. O texto diz que o Senhor, no verso 20, o Senhor tinha deixado, o Senhor o deixou. A maior ruína da vida de alguém é Deus o deixar. Deixar por conta dele mesmo. Pode brincar, pode ficar aí brincando no colo de Dalila, pode, você brincou lá, quando deitou com a prostituta, você anda brincando quando coloca fogo na cauda das raposas e solta as raposas pela plantação, você anda brincando, Sansão, de arrancar portão, e agora você não está levando a sério, é a minha palavra. Irmãos, o problema de Sansão foi não levar a sério a palavra de Deus. Hoje, Deus tem um livramento para a sua vida. Deus tem um livramento para a sua vida. Se você andou brincando, se você andou se expondo, permitindo que a navalha, que a tesoura chegasse perto de você, volte, fique em pé, se restabeleça com Deus, para que Deus mantenha a sua força. Porque se Ele resolver tirar a sua força, a derrota está às portas. Receba essa palavra com todo carinho. Deus, a Bíblia diz que Caim foi alertado. Caim foi alertado assim: o pecado bate à sua porta, sobre ele você deve dominar. O pecado bate à sua porta, a tesoura chega na sua porta. Não deite no colo de Dalila. A Dalila pode ser uma pessoa, ou uma coisa, uma ideia, um convite. Você sabe o que é. Vamos orar agora? Senhor Deus, complete a tua palavra nos nossos corações. Dê a cada um, Senhor Deus, a força e o livramento. Se alguém aqui está andando, Senhor, caminhando num vale de escuridão, perto de um precipício, que o Senhor resgate, traga de volta e que se mantenha de pé. Se alguém aqui também precisa reconciliar-se com Jesus nessa manhã, dê a força, a decisão, a influência do teu Espírito. Se alguém aqui precisa entregar a sua vida a Cristo, nesta manhã, que o Senhor também dê a influência do teu Espírito, a obra do Senhor nesta vida. Senhor, quem aqui precisa tomar uma boa e grande decisão, dê a direção, a força, a influência do teu Espírito, em nome de Jesus.